Yeah, baby.
Do Brasil, chegando com o cafezinho e ligou a autolocadora, escolha o seu destino, que nós reservamos seu carro. E divine, é chocolate de verdade. E quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Por isso, Capu tá ali, ó, no divine.
Eu ainda vou tatuar isso aí um dia, cara. Quem é de mesmo? Verdade, sabe quem é de mentira. Essa baita frase, na verdade.
E é uma... Porque o Chorão... O Chorão é um grande filósofo, assim. Um filósofo do skate,
né? Eric Clapton.
O vagabundo alado, como ele gostava de ser chamado.
Street, filósofo street.
E eu acho que muito do que ele falava lá vai ecoar por várias gerações.
Que bonito. Eric Clapton.
Olá, satisfação.
Ele não é vagabundo, mas é alado. Mauro Borba.
Como é que é? Sou vagabundo, confesso. Confesso.
E o Catarina nem tá aí, né?
O Catarina nem tá aí, cara, pra gente cantar o hit de Santa Catarina. Mas ele disse que tá vindo, tá com problemas no trânsito, né?
Certo.
O trânsito, às vezes, causa algumas dificuldades.
É, tá bem complicado, na verdade, né? Tá cheio de obras ali, tem que fazer vários desviozinhos.
É, aquela obra ali vai durar alguns dias ainda, né?
Eu sou contra a obra, viu?
Ah, é?
Eu sou contra.
É um construto.
É uma concepção da sociedade, né?
É um construto da sociedade. Porque tem um fator na obra que é o seguinte: você precisa mostrar que você está fazendo essa obra. Você, como o agente político, o executor político da obra, você tem que mostrar. Então você quer incomodar. E aí você tem que fazer nos horários em que vai... Qual é o máximo de pessoas que eu consigo incomodar com essa obra? Qual horário?
No litoral, por exemplo.
É nesse horário que eu vou fazer.
No litoral nunca fazem obras no inverno.
Ah,
galera não vê,
porque senão não vai ver.
Claro.
Ai, se tivesse alguma maneira de talvez informar a população que a obra está sendo feita.
Manda
assim,
uma SMS. Qual os incas faziam?
Exato.
Estão vendo obras, deu? Acabou.
Vídeo. Faz uns memes. Dança na obra.
Acho que vocês estão muito pessimistas.
Eu também acho. Vamos otimismo, gente. Uhul. Hoje é terça-feira, cara.
Tem que acreditar,
tem gaúcho na final do BBB.
Ah, pois é. E aí, será que leva?
Tem que acreditar. Eu acho que assim, ó, sinceramente, gente, a última vez que a torcida dele se juntou, também não deu nada, né? Foi uma vez que ele tava no paredão, queria tirar uma pessoa e aquela pessoa nem cutucou.
Mas não existe chance, né?
Não, infelizmente não.
Não
temos chance.
Já temos
Davi ganhou, acabou.
Desde a primeira semana a gente tem um vencedor já do Big
Brother. É, assim, ó, desde o momento em que, lá pela quarta, quinta semana, o Davi foi chamado ao confessionário na hora que ele queria desistir, desde aquele momento aconteceu um efeito dominó desta bagunça que foi o Big Brother.
Aconteceu o efeito de alguém falar algo pra ele que ele ficou mais tranquilo?
Ele saiu, ele tava chorando, queria desistir, sofrendo, entrou no confessionário, conversou com o Boninho, saiu sorrindo, feliz, motivado e...
E derrubando geral.
É. E o áudio que vazou, segundo consta, né? Isso que é o Boninho falou, ó, você é o dono da pi toda.
Não, ele falou, sabe com quem você está falando? É com o dono da pi toda. Dizendo assim, ó, eu sou o Boninho.
Ah, eu achei que ele tava falando que o Davi era o dono de tudo.
Não, ele tava falando dele. Ah, mas assim, Deus. Depois cortou o áudio, então a gente não sabe qual que foi a conversa.
Ah, e tipo assim, deixa claro que quem tá falando pra ti é o dono da porra toda, logo se eu tô falando pra ti que tá pra tu ficar,
exatamente. Aí tem algum porquê. Porque o Boninho não conversa com... Tipo assim, são raros os momentos em que o próprio Boninho conversa, né? Tem outras pessoas que conversam por ele. Aquela voz, nem sempre a voz é a do Boninho, né?
Ah, sim.
A voz é do cara que tá lá cuidando.
Ó, eu sou.
Às vezes tem voz de mulher até, que fica...
Ó, eu sou!
Aquela voz grossa, mas é uma mulher falando. Fica...
Mas hoje lá em Alegrete... Vai ser uma função, né?
Imagina!
Vai ter uma movimentação no centro da cidade, shows de Neto Fagundes.
Hoje entraram ao vivo de lá.
Nossa,
do Alegrete,
cara!
E vai ter um negócio lá na Praça Central, que é para as pessoas votarem, né? Obviamente, no representante gaúcho. Vai ter uma lan house para o pessoal votar.
Botar o voto único, né? Mas lá na... No Amazonas, lá, eles estavam dando uma lata de cerveja pra cada voto único, assim. Você vem no computador aqui, coloca seu voto único pra Alane sair e ganhava uma cerveja.
Pra Alane sair.
É, pra favorecer a Isabelle, que é de lá.
Isabelle de lá também.
O ódio mobiliza muito mais com o amor, né?
Total.
Oi, Edu. Tudo bem?
Sinceramente, é verdade, cara.
Edu Mendonça entra na sala.
Entra na sala.
Entra no chat.
Como é que tá, Mauro Borba? Tudo certo?
Tudo bem, tudo certo.
Tranquilo, coisa boa. É, preparado pro final do Big Brother, então, aparentemente, viu? Que tu te inteirou agora sobre o tema.
Agora eu fiquei sabendo das tendências, né?
Mas pelo que acaba agora, né?
Acaba hoje. A gente passou um resumo no último dia pra ele do que aconteceu. Acho que era meio chato te acompanhar.
Mas o pessoal aqui acha que o gaúcho não ganha.
Não, mas eu acho que não ganha mesmo. Faz horas, esse é o problema desse Big Brother, né? Já tá definido que é uma vencedora.
Foi o que eu falei assim, ó.
Há séculos.
Alguma coisa, o Big Brother vai ter que entender isso, porque alguma coisa deu errado no caminho. Porque o vencedor sabe que é o vencedor, as pessoas aqui fora sabem que ele é vencedor e as pessoas lá dentro sabem que ele é vencedor.
Mas o Arthur também
é graça, cara. Vira uma coisa de tipo novela mesmo. Tu sabe que o mocinho e a mocinha. Vão se beijar, presa, via de regra. Exatamente.
Vai, eu não sabia que tava nesse, que era assim, desse.
Não deveria ser, mas as coisas que
tem estado assim, né? Tem estado assim. A Juliette também passou por isso, né? Chegou um momento que todo. Só que o Davi foi, tipo, desde o início.
A Juliette não sabia que ela ia ganhar. O pessoal da casa não sabia que ela ia ganhar. Aqui fora a gente sabia que ela ia ganhar.
Mas o Davi já entendeu desde o início.
O Davi já entendeu. Muito tempo já.
O Arthur, eu tenho dúvida se ele sabia que ele ia ganhar. Eu acho que. Bom, enfim, de qualquer maneira, o Arthur foi um dos, coitado, né? Um dos piores vencedores, né? Porque a repercussão dele depois da vitória. A Jade foi pra novela, né? Que era a amiga dele lá dentro.
Não, e ele que já era ator não foi pra lugar nenhum. Foi pra
novela. Eu vi até o Minha numa matéria e falei, bah, a Thelma foi campeã do Big Brother.
Mas agora, eu quero perguntar pro Mauro Borba, porque o prêmio é R$2.920.000, Mauro. O que você faria com esse dinheiro?
O que eu faria com esse dinheiro? Puxa vida, é difícil, né?
É difícil, né? Porque é menos do que tu tá acostumado a lidar, né? O que tu faria com tão pouco, Mauro?
Ia ter que fazer alguns cortes.
Cortar meus custos.
A vida não seria fácil, né, Mauro Borba?
Não seria.
Mas vou dizer, o prêmio pra mim tem que ser R$10 milhões.
Com certeza.
Aí vai ter dedo no olho, vai ter puxão de cabelo, aí tu vai ver.
Mas eu já sinto que deu uma melhorada.
Essas provas de resistência, vai durar 15 dias, cara, a prova de resistência.
Mas eu acho que já deu uma melhorada aumentando pra 3 milhões, porque era 1,5 milhão, era ridículo, 1,5 milhão. Um milhão e meio?
Mas
eu saio de casa por 1,5 milhão. Não, mas é porque assim, ó.
Eu saio.
Me tranca por 3 meses numa casa.
Olha só.
Eu saio de casa por 1,5 milhão.
Não,
eu quero
dizer que é ridículo por conta de
sai e não volta, inclusive.
Todo o valor que a Rede Globo ganha em cima do Big Brother, 1,5 milhão não é nada em cima do
cara, é um
mais
break,
de bilhão
é um
que
break
ele ganha.
Que eles ganham esse 1,5 milhão.
Tá maluco.
Isso aí os dummies ganham em 3 meses.
Vocês viram como é que funciona o negócio quando eles ganham assim, ó, um ano de Downing.
Ah, eu vi, fiquei triste, cara.
Como é que funciona?
Como é que é?
São 12 Downy. Eles dão uma caixinha, eles dão uma caixa com 12.
Mas é o melhor merchan. Você acha que é uma infinidade.
Mas tu pensar bem, tu vai usar mais do que um por mês.
Mas o cara pensa, um ano eu vou tomar banho de Downy, tá? Vamos jogar, né?
Mas e aqueles tipo um ano de iFood, por exemplo?
Um ano de iFood eu tenho dúvidas. Mas eu acho que deve ser...
Deve ser limitado a R$10 por compra.
Cinco por mês.
Limitado a um Big Mac por mês. São 12.
Deve ser tipo uns cupom, umas coisas assim, sei lá. Um crédito, né? Deve ter carteira, né? O iFood tem carteira.
Mas teve, acho que no ano passado, se não me engano, teve assim, ó, R$20 mil de crédito na 99, se não me engano, alguma coisa de aplicativo. Aí já é vantajoso. Aí o cara já pensa em ir pra Floripa sem dirigir.
Exatamente.
E tu, Edu, faria o quê com esse dinheiro, já que tu me perguntou?
Eu
não respondi.
A primeira coisa é comprar uma casa com uma churrasqueira e uma piscina.
Boa.
A segunda coisa, acho que eu ia guardar pra comprar daí as carnes pro churrasco, né?
Já acabou o milhão.
Porque não, mas é 2,920.
Um frigideiro.
Ah, um frigideiro zero.
Um frigideiro.
Não, um usadinho, mas...
Usadinho. Aquele azul bebê. Frigideiro azul bebê.
Que beleza, cara.
Pra poder... Só pras carnes.
E um freezer horizontal pras carnes,
né? Ele que abre aí sim.
Ia comprar uma caminhoneta. Hein, Mauro? Um caminhonetão.
F-1000?
Bem grande pra pegar estrada.
F-1000?
E uma casinha de praia. Uma F-1000. E uma casinha de praia.
Aquelas que já vem...
Mas daí acabou já o dinheiro, acho.
Né? Não, já foi. Já tá devendo.
Não, depende da casa de praia, assim, porque tem algumas casas... Se for pegar na beira de Garopaba, tu vai gastar uns 3 milhões, 3 milhões e meio.
Não, é tipo o duplex do Capu que eu quero.
Não, né? Muito bem. Até porque teria que ser uns 6 Big Brother pra poder comprar.
Até porque...
Pra comprar entra, manda aí.
Olha que a gasolina parece que vai dar tá dando uma aumentadinha aí, né?
Temos notícias, inclusive, sobre isso.
Porque em função da movimentação, das guerras, dos ataques lá no Oriente Médio.
O dólar tá em alta, né?
O dólar já tá subindo, né?
Quer que eu vá de vereda aqui?
E tem uma tendência da gasolina vir atrás.
Vem, Capu, manda aí.
Hoje o preço da gasolina nos postos brasileiros está 19% mais barato que o valor do barril do petróleo no mercado internacional. É como se a Petrobras estivesse deixando de ganhar dinheiro para abastecer os postos brasileiros, uma vez que ela poderia exportar a gasolina. com o envolvimento direto do Irã em ataques a Israel, o mercado está com receio de que o impacto, de que isso impacte a cadeia global de petróleo, caso o conflito escale. Isso porque o país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com mais de 4 milhões de barris por dia. Caraca. Só nesse ano, o petróleo já subiu 17%, passando de 77 dólares por barril para 90 dólares. As previsões apontam que o preço chegará a 100 dólares em breve.
É tranquilo, Mauro. Isso aí eu não me abalo com o preço da gasolina, cara. Ah, eu vou botar 50 reais igual.
Dependente.
Vai ser sempre a mesma
valor. Meu patrão, 50 pila, então 50
de comum.
É 50 de comum. É 50 comum, cara. Não tem outra coisa pra pedir.
Mas é que faz tempo que tu tá botando 50, cara.
Exatamente.
50 hoje já é muito pouco.
Bem que eu notei, cara, que aquele ponteiro não sobe, cara. Sobe
mais.
Sobe cada vez menos, cara. Chega era normal.
Mais 50. Mais 50.
Achei que era normal, cara. Então eu vou ter que botar mais.
Vou ter que botar mais. Mas quando foi a última vez que você viu uma notícia de que assim, a gasolina baixou o preço?
Despencou.
A gasolina despencou. Quando foi a
última vez? Verdade, ano passado baixou, né? Bastante.
Na virada, porque
a gente chegou a R$7 o litro aqui, né?
R$7,80. Foi, cara. Eu paguei
R$7,80. Mas acho que na fronteira, não?
Não.
Aqui em
Portugal. Tá maluco, eu compro o Kinder Ovo.
Mas
tá
isso
louco.
É conforme o carro também. O carro...
O cara olha o carro e diz, olha o
carro. Fica um cara lá nos preços, assim, ó. Viu o carro do caminhão, o cara...
Esse Audi aí cobra 9.
Cara, mas em Gramado eu paguei
R$8,20. Cara, só vira os 6.
R$8,20 pelo litro de gasolina eu paguei no fim de semana em Gramado.
Mas também foi
quem mora lá tá no inferno.
Foi servido pelo Papai Noel.
Não, o cara me fez massagem quando me abasteceu. Né?
Mas tem que ser mesmo.
Ah, o cara abasteceu de fondue, chocolate.
O frentista também botou um pelego, furou enquanto ele abastecia.
Colocou um pelego.
Deu uma taça de vinho.
Né? Que é uma experiência.
Né? É uma experiência. Você entrar em Gramado já é uma experiência. Abastecer em Gramado é outra.
É outra experiência. Mas a gasolina, isso impacta em tudo, né? Nossa. Assim, o combustível no geral.
Sim,
né?
Os caminhoneiros têm que cobrar mais. Aí o transporte do produto para
outro. Se o diesel sobe, os preços do mercado acabam subindo. Então, esses reflexos aí que a gente vai ver se vai sentir, quando vai sentir, mas chegou a baixar o preço da gasolina, né? A gente não tá no preço mais alto que já teve. É alto? É alto. Mas a gente chegou a R$7,00.
Vamos resolver quando.
Mas tava bom que eu tava aqueles 4,30, 4,20, aí tava na feirinha ali.
4,20,
é. Tem o seguinte, cara, quando começam a falar que pode subir a gasolina ou que tá subindo o barril de petróleo, tá tem vindo. Alguns postos que já aumentam,
claro.
Né?
Claro. É, porque os caras dizem que pode, né? O cara, então pode, então eu vou subir, já pode.
Antes de lançar, já lançou.
É, mas eu acho que a gente tem que valorizar a proatividade.
Não, o preço da gasolina, ele é tão importante, assim, a galera sente tanto, que quando é um posto mais barato, é divulgado na rádio. Os caras na Gaúcha, é um repórter lá dizendo, ó, no posto aqui na Azeia, tá tanto. E aí enche de carro lá, porque é isso aí, é um troço de sobrevivência
eu
mesmo.
Eu uso bastante o Waze pra isso, cara. Tá? Porque o Waze ele tem o preço da gasolina, né?
É verdade.
É, aí dá pra olhar.
Inclusive, tu pode tu marcar, né?
Sim, tu chega ali e atualiza conforme todo postal vai atualizar o preço. E boa. Tem como tu selecionar um posto pela distância que tu quer mais perto ou pelo preço mais barato. Aí tu pode botar pelo mais barato. Eu boto mesmo, faço isso.
Tá vendo?
Não, tá boa. Tem, agora, é gincana, cara. É que nem ver Copa, nem ver jogo do Brasileirão e Libertadores e Sul-Americana. É gincana. Todo dia o cara tem que sair atrás da informação.
O Cassiano que não se preocupa porque ele anda de bike, né? Sim. Então,
é verdade.
Então, a gasolina dele é Gatorade, água.
Mas vai subir o preço do Gatorade. Vai,
não.
Vai ser só água agora.
Like
e Divine, que eu ganho.
Ah, exatamente.
Um
chocolatinho dá uma energia, né?
Boa.
Tem um posto clássico lá em Caxias que ele é mais barato que os outros, mas tem que ser no dinheiro.
Sim. Na Benjamin,
eu adoro.
Na Benjamin tem um posto que é assim, cara.
É um pouco suspeito.
A Benjamin tem um...
É um pouco suspeito.
Não, não achei não.
Na Benjamin tem
não
um posto
pergunto
que tem
CPF na nota, né?
Não pergunto CPF na nota. Não te dá recibo.
Não dá nada.
Cara, na Benjamin tem um posto que todo só um quer. Daqueles negócios que abastece é mais barato. Só um deles. Ah. Porque nesse tem que pagar dinheiro. Os outros podem pagar
também. Ah, sim. Paga em dinheiro.
Não, tem um mais barato.
Esse posto de Caxias, tu termina, tu dá o dinheiro e o cara devolve a chave e diz assim, tu nunca teve aqui, tá?
Tu dá o dinheiro meio quanto cumprimento mafioso. Tu enrola a cédula
não
na
olha
mão,
pra trás, não olha pra trás.
Nem conferem, né? Só sai.
Na BR-116, logo que tu passa a fronteira de Porto Alegre com Canoas ali, tem postos com a gasolina 5,25, mas aí em dinheiro também. Né?
No cash.
No cash.
Mas daí tem que vir pela direita, ele tem que vir na pista...
É, não dá pra pular, né?
Não dá pra vir pela 116 mesmo, tem que ir na rua.
Mas se não tiver um caixa Michel? Eletrônico no mesmo posto, é difícil. O cara tem que sair programado pra
abastecer. Eu não vejo dinheiro físico faz uns Mais de ano, acho.
Eu também não.
Porque eu não pego na minha carteira. Eu não tenho carteira pra
começar. Cara, né? A nota de 200 reais eu nunca vi. Não é zoeira de chinelão, que é. Que, mas é chinelão mesmo, de verdade.
Não, não é chinelão, não. É. 200 reais, uma nota de 200 reais me parece só burro. Me parece uma coisa burra. Quem é que vai ficar segurando uma nota de 200 reais? Claramente ela vai virar uma 4 de 50, cara. Me dá 4 de 50, cara, que eu gasto mais.
E, cara, e, tava... e fica uma impressão.
E a de 100, o cara já enche o saco a hora que tu vai pagar alguma coisa com uma nota de 100 reais.
Eu já tenho vergonha.
Já enche o saco. Ah, na de 200, pelo amor de Deus, o vendedor vai cuspir na minha cara.
Não tinha um papo porque surgiu uma moeda de 5 reais. Eu tô louco.
É o Mega Tazo.
Ah, é colecionável.
Ah, vai sair o Mega Tazo. É desse tamanho.
E vai custar 100 reais a moeda de 5 reais, tá ligado? Pro colecionador, né?
Vai ter a cara da doutora Deolane na moeda.
Nossa.
Mas no...
500 reais o que é
uma moeda de 5.
Não.
Ah, o... sim.
Não tem lote nenhuma.
Mas ela nunca vai valer o que ela é.
Mas eu comentei, um dia você tava um papo com a galera daqui, a marca comigo nas ONGs ali, tava te falando sobre isso, porque essa questão de não ter mais dinheiro físico prejudicou muito a galera em situação de rua, né? Porque tu não tem mais a moedinha pra dar pro cara, tá ligado? Sim. E aí, claro...
Aí se o cara não tiver um Pix...
Quem já tava na merda, tá mais na merda.
É.
É, eu volto e meia saco um...
Saco?
Eu saco um dinheirinho.
Não,
pra ter.
É bom pra ter,
tinha,
né?
Tinha que nem...
Ó, dinheiro físico e cueca limpa, o cara sempre tem que ter, né?
Um primo meu
não,
que...
Dinheiro físico não tem, a cueca tá ok, mas o dinheiro não tem.
Um primo meu lá de Cachoeira...
Sim.
Se deu muito bem na vida, em certo momento, ficou com muito dinheiro, tá? E aí ele chega, Dudu...
Abastado.
Tem que sempre andar com 500, 600 reais na carteira, caso te assaltem, cara. Tem que andar com um troquinho assim.
Pra te assaltarem?
Esbar 500, 600 pô, pila, velho.
Tá puta merda.
Porque tinha isso, né? Tu, Magna, se o cara vem te assaltar, tu não tem nada.
O cara fica brabo, vai.
O cara fica brabo, exatamente.
É melhor deixar ele feliz, né? Toma aqui então, aqui.
Meu brother.
Você não dá pra fazer uns 10 pila?
Tamo junto, brother.
600 pila?
Me lasquei do assalto.
Já foste assaltado, Edu?
Cara, assaltado, assim. Já houve tentativa de assalto.
Nossa, tentativa!
Não, mas é.
Porque tu revidou.
Nunca fosse assaltado.
Tu enfiou porrada nele.
Não, eu fiz. Não fiz isso. Isso eu não fiz. Não, houve tentativa de assalto, sim. Eu consegui sair da tentativa, né? Nossa. Enfim. Até porque o cara não estava armado, diga-se de passagem.
Correto.
É que também, assim, porra, nenhum. Assim, nenhuma faquinha, nada, só na mão.
Não,
aí,
daí dificulta.
Aí eu
não posso aceitar.
Carro roubado já tivesse?
Já, só, tipo, lembra dos rádios aqueles de gaveta, assim,
ah,
né?
Ah, sim, verdade? Sim, eu tive mais de um roubado.
Sim. Então, sim, porque se abria muito carro pra roubar rádio, né? Hoje em dia não tem valor nenhum, né? Então, não...
Não, e uma vez eu tinha o toca-fitas que tu tirava e levava na mão, né? Mas eu não gostava de levar aquilo,
sim,
claro,
porque
né?
Tu levava uma pasta.
Ele tinha uma alça, né?
Isso,
né? Aí eu tive a grande ideia, isso indo ali no Porto de Elis, na Protásio, ali Protásio. Na subida do barranco. Aí coloquei embaixo do banco o toca-fitas.
Que era a ideia que todo mundo
tinha. Aí pensei, o cara não vai ver o toca-fita ali, vai pensar, ele levou o toca-fita, então não vou abrir o carro. O cara abriu o carro, pegou o toca-fita embaixo do banco e levou.
Exatamente. Porque todo mundo botava embaixo do banco.
Porque já era um fato consumado, eu que não tinha ainda.
Eu fazia isso com o step, cara. Eu pegava o step, que era bom, deixava no porta-malas, ocupando o porta-malas, mas ok, porque o step era embaixo do carro.
Tá.
Sabe?
Sim.
E botava um pneu velho embaixo do carro. O cara me levou o pneu velho, o step.
Ah, não!
Pra aprender.
O cara me levou o pneu velho, abriu o porta-mala, arrebentou o porta-mala, pegou o step e eu fiquei.
O cara pensou, eu vou querer esse pneu usado.
Eu achei que eu era mais inteligente que ele, né?
A gente foi engraçado. A gente fez uma palestra de noite lá na UCS, tinha um estacionamento, tava tudo cheio, uma área meio estranha, assim, né? Mas vamos deixar, mas vamos esconder as coisas, né? Aí tinha um notebook, eu enrolei, eu botei no porta-mala, enrolei num. Tinha uma toalha do Real Madrid, enrolei.
A toalha do Real.
Cara, o cara levou tudo, levou toalha. Levou uma mochila com um livro de improviso, de dar aula.
Mas eu tava ouvindo na rádio ontem, cara, inclusive, que baixou consideravelmente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, especialmente o roubo e o assalto de carros, tá ligado?
É?
Baixou um número bem expressivo, assim. Mas é bem, tipo, bem significativo, assim, a questão. E vem num processo...
É, ninguém dirige mais hoje em dia.
É.
As pessoas não passam na prova do Detran.
Não passa no psicotécnico. Não tem ninguém passando no psicotécnico, mas...
O Catarina tem um jeito bem simples de ver a vida.
Pronto.
Né?
Eu vejo a vida de uma maneira simples, Mauro. Eu sou um homem de gosto simples. Assim como tu, Mauro.
E você também vê a vida melhor no futuro?
Eu vejo a vida melhor no futuro. Que frase bonita,
em cima do muro.
E creio agora.
Em cima do muro?
Não é?
Sim.
Veja a vida em cima do muro.
Não, eu vejo o mundo melhor no futuro, eu vejo a vida por cima de um muro.
Tijolo de seis furos.
De hipocrisia.
Agora é o seguinte, o Lulu Santos fez essa música já faz alguns anos, né, cara?
E ainda vai.
Então agora o futuro dele já é o passado.
Sim.
Eu não sei se o futuro... Eu não sei se melhorou tanto assim.
A vida dele deve ter melhorado. Ele deve estar morando legal.
Ah, não, dele sim.
Ah, ele sim.
Tá gravando. Tá bem casado.
Tá bem casado.
Eu acho que
a gente tem que sempre... Às vezes a gente pensa muito no macro. A gente tem que pensar no micro.
Na nossa bolha.
A vida tá boa, mas a vida tá boa pra quem?
O macro, tudo isso da Boqueirão ali?
Não, não.
É ótimo.
Não atacado.
Tem carnes ótimas ali.
Não atacado.
Se você quer carnes ótimas.
Não é?
Não
é nosso? Mix?
Da visão
macro, mix?
Macro. Tem mix?
Não, agora tá cheio de macro, né? Mas é com outros nomes, assim. Com...
É atacarejo.
É
varejão.
É, vai explicar pra alguém que não é brasileiro o que é um atacarejo.
Não consegue.
Cara, o total de 281 casos de roubos de veículos registrados em janeiro representa uma redução histórica no Rio Grande do Sul, que é o menor índice desde 2002. Naquele ano, o período teve 723. Logo, significa que uma queda de 61%.
É que depois que lançaram aquele... O K-Sedan, né?
Ah!
Acabou, o pessoal perdeu o interesse em roubar carro.
Não, foi o momento em que a gente viu que a indústria se perdeu. A indústria se perdeu completamente. A indústria, ela...
Desde
vendida.
Não,
quer agarrar todo mundo. Não
desde que arredondaram para ti.
Não, pelo amor de Deus, o gol quadrado virou gol redondo.
Gol bolinha.
Gol bolinha.
O bolinha eu até respeito.
O cara deixou de ser pequeno, cara.
Pá, o cara deixar de ser pequeno.
O cara era um
vai ser uma caminhoneta.
É um
qual, tu não enxerga uma diferença nenhuma entre K, Corsa...
Fizeram até um Fuca novo.
Não, isso aí já é brincar de
igual
Deus.
Igual
é brincar de Deus.
Não, mas isso
faz tempo. Ainda bem que não vingou.
Esse aí, esse cara vai ser punido no
vai.
Pós,
esse
pós
engenheiro aí...
Esse engenheiro vai ser punido
não,
no pós-vida.
Não pode deixar ele fazer outros projetos na vida.
Não.
Isso aí não tem amor nenhum pelo passado e pelas coisas sérias.
É.
Porque Fuca é coisa séria.
Exato. Claro que
Fuca é coisa séria, cara. E Fuca Azul, mais ainda.
É perigoso.
Imagina Fuca Azul é meio tenso.
Imagina ter um Fusca Azul, cara. Todo dia tu acorda e dá um soco no teu...
Passar nas escolas, na frente das escolas, todo
Nossa,
dia. Bem devagarinho. O rola no UFC na frente da escola.
Isso é uma questão...
Largar na saída de uma escola, paradinho ali. Só vê o...
A professora rolando no chão.
E o Fuca Azul é uma questão cultural que não podemos deixar de ensinar para as próximas gerações.
O Fusca Azul já era uma brincadeira que existia na tua infância, mano?
Não, na minha infância...
Mas sabe qual é, né? Quando vê o Fusca Azul, tu pode dar um soco no braço.
Sim, mas eu conheci essa história aí recentemente.
Mas recentemente? A origem desse porquê é tão bosta, né?
Você explicou. Tu falou aqui, mas é que não tem uma confirmação de que é isso, né? É uma tese.
É uma tese, mas tem, do Wikipedia tá lá e tem os videozinhos também, mas não sei se...
É, a origem das brincadeiras
é difícil, que é mais legal do que isso.
É difícil saber a origem das brincadeiras, mas essa eu adoro, a do Fusca. Fusca do
pai. Essa é boa.
Eu gosto mesmo,
lógica
cara.
Não.
É tudo no fim, toda brincadeira é uma simulação de violência, né?
Eu gosto dessa e daquela que tu faz um... É verdade. No fim é
se esconder. Se esconder.
Polícia e ladrão.
Se escondendo de uma pessoa que está correndo. Correndo atrás de você, cara. Olha
mas brincar de médico.
Aí, não. Aí nesse caso, não.
Aí não.
É vida.
Aí é coisa
não,
séria.
Depende, você tem cirurgia.
Esconde-esconde
né?
Também, cara. Tu sabe
esconde-esconde,
tá
polícia
pessoa,
e ladrão.
Cara. Polícia e ladrão.
Queimada. 18.
Abriu 18.
18.
Nossa, é verdade, cara.
Tudo é violência, rapaz.
Não, mas é que abriu 18 é...
Tudo, toda brincadeira.
Corredor polonês.
Abriu 18 é o quero das brincadeiras. É risco de morte iminente.
É, abriu 18 é brabo. Até o 3 dentro 3 fora, que é um joguinho de futebol, não, ele termina com o paredão.
Ah, eu adoro 3 dentro 3 fora.
É verdade, o paredão
eu
no final.
Eu adoro 3 dentro 3 fora.
Exatamente, tudo é violência, no fim das contas.
Tudo é violência.
Viva a violência, né? Viva a violência.
Antes do turno do tempo, convida o nosso relaxado pra comentar com a gente, Erlon.
Olá, com licença, boa tarde. Desculpa, não queria interromper o Catarina, que ele tava falando aqui dos carros.
Não, tô
as
quieto,
bobagens
cara.
Dele, eu não queria interromper as
bobagens. Ah, só porque tu vive num lugar que só tem Opala? Aí tu não queres falar de outros casos.
Respeito Opala, ô merda. Escuta aqui. Você que tá escutando a gente, vem pro nosso chat e participe do nosso zap também, que a gente escuta áudio de vez em quando.
Bem
dito. Lemos vocês raramente, mas a gente finge que dá atenção. E vocês se sentem acariciados pela gente.
Sim, é verdade.
Então mande para 519-9143-1874. Pode falar, cara.
Repete.
519-9143-1874.
A mídia é uma grande mentira.
A mídia é uma grande mentira. É. A última vez que falaram uma verdade foi, eu acho que, no final do ano, né? 10, 9, 8, 7. É,
essa foi a...
Aí virou um ano mesmo. Ah, virou um ano.
Tá certíssimo.
É verdade. Ó, hoje, dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz.
Olha aí.
Então, olha só. Bandeiro. Que legal, cara. Pô,
pô, dia, cara, da voz, né? Vamos valorizar. Pra gente, né, que exercita aqui, né, esse... É, o dia, todos os dias, a voz
paga nossas contas.
Uma data importante, vamos comemorar.
É verdade, só confirma, vamos comemorar.
É voz ou a voz?
Não, voz com Z.
Voz com Z, pode confirmar.
É, em 1943, eu queria o nome do químico aqui. Um químico suíço ingeriu LSD e descobriu seus efeitos.
Ah, é? E ficou muito louco.
E foi andando de bicicleta.
Porque às vezes o cara não descobre, né?
Não, às vezes não descobre. Dependendo,
não
bate.
O autor do Portas da Percepção? Será? Mas, se não me engano, ele foi, ainda foi percebendo os efeitos enquanto andava de bicicleta. Bateu! Uau. Bateu ele na bike,
que, inclusive,
meu.
É o livro que deu origem ao Porquê do The Doors, exatamente.
Muito bem. Em 2003, Michael Jordan deixava as quadras de basquete em definitivo, depois daquela volta que ele teve, porque ele foi, sim, pro beisebol e depois voltou.
Foi pro Space Jam também.
Foi pro Space Jam, infelizmente, né? Infelizmente.
Não, Space Jam não. Não, Space Jam, felizmente. Legal. O beisebol, infelizmente.
O beisebol também.
Space Jam, o LeBron.
Ah, não, o LeBron. Que é o
LeBron, infelizmente.
Em 2012 morria Paulo Freire. Não. Isso, não, nascia Paulo Freire, desculpa.
Tá.
Não, 2012 não.
Ele nasceu, ele
tá com 11, 12 anos.
Ele tá com
12 anos o Paulo Freire.
A reencarnação dele.
É, não, foi, desculpe.
Não, foi declarado
patrono da... É que tá, muito bem.
Que rolê aleatório,
da educação
nasceu,
brasileira.
Morreu, declararam tudo no meio da frase.
Eu me atrapalhei. E ainda, quem não perca, só a Delta, hein?
Ele nasceu, ele morreu e virou patrono. Foi, tipo,
tudo no mesmo dia.
Isso é lindo demais.
Em 2012, então, o educador e filósofo Paulo Freire foi declarado patrono da educação brasileira. Agora os nascimentos. Está em ordem. Eu que inverti. Em 1889 nascia Charles Chaplin, o cineasta e ator britânico, que morreu aos 88 anos em 1977. Entendi. Ele é um dos principais nomes do cinema e o principal nome do cinema mudo, né?
Sim,
exatamente. Com grandes filmes.
De casar com menor de idade também.
Ah, é?
Ah, ele também.
Ele casou?
Casou.
É mesmo. Não sei. Então tá.
Então pesou o clima, né?
Se a salvada pega.
Tinha que ter contribuído com outras.
Não, podemos contribuir com mais informações. Ele fez o Ditador, que tem aquele discurso.
Mas não é o gurizinho que ele
Não. Fez também aquela crítica ao capitalismo e à industrialização também, que é Tempos Modernos.
Tempos Modernos, exatamente. Que
são
mais
clássicos. Né?
Os dois mais famosos
da história do cinema.
Né?
Clássicos.
E falando em atleta, falou em determinado momento, falou num atleta ali. Então,
Falei do Michael Jordan.
Qualquer um.
Falando em atleta, o ex-atleta e apresentador Alexandre Ramos Samuel, que é o Tandy, né? Que foi medalhista de ouro no vôlei na Olimpíada de Barcelona em 92, sofreu um infarto na semana passada. Ele mesmo veio às redes sociais trazer a informação. Ele disse que andou sumido por causa desse problema de saúde. Ele disse o seguinte: sexta-feira acabei infartando, acreditem, aos 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde. Fiquei uns 4 anos sem me cuidar. E olha o que deu. Aí ele encerra dizendo: cuidem-se sempre.
Bah, eu que tô aqui de novo.
Não, mas daí é melhor não cuidar.
Eu acho que
já tá 39,
agora é bem tarde já, né?
É acostumar o corpo com cuidado.
É acostumar mal, né?
Porque daí a água em excesso, exercício.
Ele tava muito bem cuidado, quando descuidou, deu isso.
Então a moral é não cuidar.
Exatamente.
É lamber terra, né? É botar cascalho na
boca. O Tandy é daquela geração
de ouro.
Eu acho que é a melhor geração, talvez, do vôlei brasileiro.
Jiba?
Que tinha... Não, é antes do Giba, né? É com Maurício, Tandy, Marcelo Negrão, lembra? Era um timaço. Acho que o Giba é um pouquinho depois.
Sim, foram campeões olímpicos, né?
Exatamente.
Eu recebi uma mensagem, gente. Uma pessoa que...
Quase.
Eu posso, eu acho
um pouquinho
que
antes do além.
Que é do além.
É.
Bilu, você está aí, meu querido?
Aí, ó!
Nossa, você tá meio sinistro hoje.
Não, eu tô muito sinistro.
Porque hoje eu vim fazer um anúncio.
Alô? O quê?
Eu estou aqui para fazer um anúncio.
Eu sei, por isso que eu te chamei.
Ai, obrigado, Cassiano, por ser um herói. Finalmente fui aceito.
Seu herói do entretenimento.
E posso me colocar como pré-candidato.
O quê?
A vereador.
Aê, Piluzinho!
Agora eu acho que tu tem alguma chance, cara.
Pré-candidato.
A presidente foi meio...
Mas qual cidade?
Eu tenho que verificar... Tá nos meus papéis aqui. Eu vou verificar qual cidade foi.
Mas qual é?
Mas foi
onde
uma
é que tu
boa.
Tem residência?
Foi uma boa.
A minha... Eu resido voando. Eu resido em todas, né?
Mas tu tem que ter uma residência fixa.
Nenhuma conta me pega. A minha residência é móvel.
Mas eu acho que não pode...
A culpa não é minha.
Tem que residir num imóvel.
Eu preciso residir num imóvel?
É.
Mas que regra.
Até porque tu vai representar uma cidade, se tu vai... procurar o bem daquela cidade, tem que saber qual cidade que é, no
qual
mínimo,
cidade,
né?
Que é, será?
É, tu tem que ter projeto, inclusive, pra
eu
cidade. Tu não sabe nem qual é a cidade. Qual é.
Ai, mas peraí, mas aquele negócio de eu ganhar auxílio gasolina, eu queria essas coisas. Que negócio é esse? Que
mas cidade... a tua nave é a gasolina?
Ah, é, tá aumentando, eu acabei de ver
notícia. Pô, pelo amor de Deus, pagar uma
mas
grande...
é a gasolina de avião.
Faz quanto por litro a tua nave?
A minha nave faz quanto por litro? Não, ela é econômica, ela faz o quê? 60 por litro?
Pô, tá bem?
Tá bem, né?
Tá bem.
Isso aqui nem a CG faz. CG faz quanto? CG faz 20?
É, uns 20.
Ah, tá louco? Não, não,
não,
é
não, tua nave é boa.
Mas então
você
eu vou...
não tá pensando muito pequeno. Na eleição passada, você
era presidente.
Queria ser presidente.
É verdade, eu queria.
E agora...
Mas ele quer ser vereador também. Ele vereador. Cara.
E por que não prefeito?
Peraí, eu gostei dessa ideia, Cassiano.
Claro que sim.
Ah, Cassiano não dá ideia, Cassiano. Ele nem sabe qual é a cidade dele, Cassiano.
Não, ele quer passar por todos os estágios da política.
Ah,
então,
entendi.
Vereador,
isso também é interessante.
Depois prefeito.
Você já foi síndico antes?
Eu já fui síndico, sim.
Ah, tá. Líder de turma?
Já fui líder de turma
então
também.
Ah, tá, bom, então tá. Então tá, sempre vereador.
A turma 41, escola imigrante.
Ai, que amor!
Você estudou no planeta Terra.
Não, é imigrante é em Vênus.
É que quando as crianças grandes, é para ET mesmo, né? As criancinhas. Então não dá para diferenciar muito.
Criança é boa na fede. Mas é isso, estou lançando
minha
prévia.
Ainda bem que ET não, né?
Tá. Ei, caiu o Bilu. Voltou, Bilu.
Desculpa, voltei. Já estão querendo me calar.
Estão querendo te calar, Bilu.
Eu vou verificar. Vou verificar se é prefeito ou vereador, mas estou lançando minha pré-candidatura neste veículo que é um canhão.
Sim,
é o programa Cafezinho.
Muito obrigado. E eu sei aonde você que vai honra. Poder. E tem um evento que você vai poder comparecer para já começar a sua campanha ali, entendeu?
Ai, claro.
E atenção, hein, gente? É incrível. O maior evento de churrasco do ano.
Opa.
Chama Expo Churrasco.
Opa,
é tá verdade. Bom? E é a verdade mesmo. Ainda dá tempo de você garantir o seu ingresso. Tá acabando. É dia 20 de abril, às 10 horas. Começa com um torneio de assadores. Já começa bem, né? Aí, do meio-dia às 18 horas, tá bom? Você tem aberta a degustação de carne em mais de 40 estações de gastronomia de churrasco. Tudo isso no Parque Harmonia, em Porto Alegre, gente.
Exatamente.
Tá demais, né? Exatamente. Além disso, vai ter shows, atrações, espaço kids, arena 60+, arena de boleiragem com ex-jogadores da dupla Grenal.
Oi, sim, hein?
Né? E aí, você vai...
É ter jogo, então.
É só acessar tri.rs e garantir o seu ingresso.
Tri.rs.
O soletro pra você é tri.rs. Tri.rs.
Que barbadaço,
gente.
Que domínio esse, hein? Tri.rs é um boa.
Pois é.
Um encurtador
esse
excelente,
custa,
né?
Hein?
Esse custa, esse encurtador.
Custa
Bilu, chama o comercial pra gente.
Ah, então, sou eu?
É você aí.
Eu vou chamar. Vai pro comercial logo que eu preciso conversar com o meu assessor aqui,
tá
o Capu.
Ah, o Capu é o assessor de novo. O melhor mix do Brasil e com o inverno chegando, é hora de pensar na prevenção contra a gripe. Se você quer manter a sua proteção e de quem você ama sempre em dia, presta atenção nessa dica. No SESI, você encontra a vacina quadrivalente contra a gripe com o melhor preço do mercado, R$ 62,90 a dose. Não para por aí, não. Se você é trabalhador da indústria ou dependente, o SESI tem preços especiais para você. Não perde tempo. Vacine-se com o SESI e garanta o inverno bem mais saudável. Acesse sesirs.org.br/vacinação.
Boa.
Aí você vai conferir a unidade disponível mais perto de você.
Aí é bonito demais.
Capuzinho.
Aí é bonito demais, cara. Ataques de piratas voltam a ser preocupação mundial. Voltamos aos tempos, né? 1700, 1600. Depois de um período de trégua, os ataques de pirataria desse ano já superam qualquer outra época dos últimos 6 anos. A maior parte das investidas acontece na região conhecida como Chifre da África, por onde passam embarcações que cruzam o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Com pelo menos 15% de toda a carga marinha do planeta passa por lá, como? passa por lá. Sendo a principal rota Ásia-Europa, os piratas viraram um problema global.
Os piratas.
E que atrasam a chegada das suas comprinhas. Entre prejuízos com mercadorias roubadas e gastos com segurança, combustíveis e fretes, a pirataria tem impacto de 18 bilhões por ano na economia de todo o planeta Terra.
Pô, dá dinheiro, hein?
Cara, vocês já viram um ataque novo e pirata?
Já,
tem algumas imagens na internet.
Tem filmado?
Assim, tem filmado.
E eles se parecem
porque,
Jack Sparrow?
Porque,
não,
nenhum. Não. Eles parecem os caras da SWAT. Tá ligado? Os caras vêm com umas armas muito sinistras e capacete, os caramba, assim.
Mas os caras não usam garrucha?
Não. Espadas? E não papagaios no ombro também não.
Não é no Caribe, é outro lugar, é outra cultura.
Tá, piratas de outro lugar. Então.
Mas é engraçado porque os barcos têm câmera, né? Então eles filmam os ataques, é muito louco.
E agora eles não estão usando mais.
Tá ligado. Teu micro tá com problema, eu acho.
Tá ligado, cara.
Tá ligado, mas não tá saindo. Alô, alô, Eric. Não está saindo o áudio de Eric Clapton.
A quem interessa,
cara. Foi. E foi depois do Bilu, hein?
Foi o Bilu, então.
Tá funcionando agora?
Era o problema da pecinha.
Ai, pena que a informação que eu dei eu só podia falar uma vez.
Ah, e agora?
Não, mas o que
leitura
eu ia dizer
labial depois.
É que essas embarcações que são atacadas por piratas não estão usando armas mais pra revidar. Eles têm um sistema de água, assim, que fica jogando água por todos os lados ao mesmo tempo. Pro cara não conseguir subir. É, tipo assim, eles estão usando. Porque imagina, né? Como os ataques de piratas estão se modernizando, a defesa tem que se modernizar. Então é uma batalha diária, assim.
Mais,
né?
Um canhão ali, né?
Não. E tem o filme do Tom Hanks que exemplifica muito bem, que é aquele capitão. Não, alguma coisa. Mas é um.
Capitão Gancho.
Não.
Phillips.
Phillips, Capitão Phillips. Que mostra a história, baseado em uma história real de um ataque de piratas a uma das
que daí ele naufragou e ficou naufragado lá.
Esse
na
Titanic.
Ilha.
Esse Titanic.
Não. Que ele ficou com a bola.
Náufrago.
Ele acha uma ilha.
Náufrago, ele cai de avião.
Né? Tem vários dinossauros dentro.
Um parque de dinossauros na ilha.
Isso, e quem tu mata os dinossauros com um sabre de luz, não é? Esse aí.
E aí ele acha um jogo Jumanji. Muito legal, cara.
E tem um bruxinho lá.
Fazer um teste com o Cassiano aqui, que sabe tudo de cultura pop.
Lá vem. Botou pressão, vou errar tudo.
Há 33 anos, era lançado o disco Temple of the Dog, que era a banda formada pelo pessoal, né, do Soundgarden e Pearl Jam, com o Chris Cornell ali fazendo a junção da galera. A pergunta é, qual música desse disco rodou incessantemente nas rádios rock dos anos 90?
Unidunité.
Brilha, é de chocolate. Estrelinha.
Não, dá uma pista.
Tá perto.
Tá quente. Não sei, Mauro. Cara, era...
Pá, consegui pegar o Cassiano.
Mas era o Soundgarden e o Pearl Jam. Tá, mas o Audioslave não é o Soundgarden e outra
com
banda.
Alguém?
Mas não é o Audioslave, não. Audioslave é dos
anos
2000.
Não, é o Temple of the Dog era a banda, né?
Ah, Temple of the Dog era o nome da banda.
Era a banda, e ele tinha uma música só, uma das músicas virou um grande hit.
Who Let the Dogs Out?
E aí eu perguntei, porque eu não lembro qual é. Eu perguntei.
Ah, não!
Macarena.
Eu não sei também.
Não, a gente vai descobrir.
Não, mas é fácil descobrir, mas tem que ter claro.
É que era mais legal pra dar pra cacete.
É, cara.
De repente os ouvintes já mandaram 5 ali opções.
Não, meu amigo, a música é Hunger Strike.
Hunger Strike.
É isso aí. É essa aí.
Agora, se fosse uma do Sullivan e Paulo Massadas, eu ia saber.
Ah, bom.
Eu ia dizer Hilarie, mas Hilarie não é do Massadas, Sullivan
Massadas. Por acaso é do Cid Guerreiro.
Não, se botar o contrário, parece igual a música. Exatamente igual a essa outra aí.
Mas quais são os hits de Sullivan e Massadas?
Bom, da Xuxa são 46, né? Só da Xuxa.
Só da Xuxa.
É.
46, tá falando literalmente?
46 faixas gravadas pela Xuxa.
Isso dá uma grana, meu brother. Isso dá uma grana, meu
brother. E eles já fizeram música pra Roberto Carlos,
bah!
Sandra de Sá. Teve uma música que eles fizeram pra uma rádio, que era um jingle da rádio de final de ano, e o Tim Maia falou, não, eu quero gravar essa música.
É o Leva, isso, né?
E virou sucesso.
Eu acho que é o Leva.
Eu acho que é o Leva.
Que ele gravou pra Bandeirantes FM de São Paulo.
Exatamente, Mauro.
O cara era tão monstro.
E a do Lick Gás? A do Lick Gás é dele?
Não, essa é do Cid Guerreiro também.
Vem um lacre azul do cachorrinho.
Mas o Lick Gás eu queria saber de quem é, porque deve ser de algum publicitário, um músico gaúcho, né?
Essa informação já rolou aqui no programa.
Ah, é?
Já. Ah, então tá nos livros ali. Pega o livro ali,
Lorena. É que nem é do universitário, lembra?
Universitário.
Pô, essa aí, cara, também é o meu.
Grito de aprovação.
É, eu lembro que, se não me engano, quem cantava era o irmão do Noá, na época.
Nossa,
eu acho que era.
Teve aquela música também, Ligações Perigosas, que foi feita na época do filme, né? Que o filme tava fazendo sucesso. Que também um publicitário gaúcho fez uma música chamada Ligações Perigosas. Claro, ele falou em inglês e tal, né? E aí virou um hit. Era um comercial que virou o hit das rádios também, né?
Lembrei outra do Sullivan e Paulo Massadas. Uísque a Gogô. Tá bom pra vocês?
Acho que deu uns pila bom também.
Essa aí com roupa nova. Roupa nova.
Acho que dá uma espirinha legal essa aí, hein?
Essa dá, porque se a galera tá pagando ECAD nas festas, eles estão ganhando dinheiro, hein?
O Hermes Aquino, qual das que a gente falou?
Da Lick Gas, não sei.
Hermes Aquino?
É possível, cara.
É possível, né?
É possível.
Parabéns, Hermes Aquino aí, mais um sucesso.
Posso perguntar pra ele aqui.
Nossa, Mauro! Vai mandar um áudio. Oi, Hermes, desculpa. Ah, você que tá...
Espero que ele responda.
Hermes, e você foi muito homenageado aqui, porque se você quer falar com o cafezinho,
pode comentar
no Relaxete.
Você quer que eu leia?
Pode ser também.
Então eu vou dar voz pra esses relaxados aqui.
Eles merecem, cara.
Eles merecem, mas bem pouco. O Anderson Roberto falou o seguinte: abasteci ontem em Porto Alegre.
Tá.
5h16.
Ela abasteceu aonde?
Na
Porto Alegre.
Porto Alegre. Mas 5h16, tá bom ou tá bom ruim?
Por que que me interessa o horário que ele abasteceu?
Não, 5h16 foi o preço, Catarina. Tamo falando de valor. É por isso que eu digo, passou de torres pra cima, tu só começa a ver bobajada. É só os burros, pangó.
Mas eu nunca imaginei que fosse tão caro, cara, a gasolina aqui.
5,16, tá quanto lá?
Ah, lá eu consigo.
Meu bruxo.
E lá em pila? A moeda que paga em pila?
Não, lá eu consigo 3,50.
É, tá, mas não é tabelado? Casa,
não, cara. Mas é preço pra Fiorino.
Ah, tá. O André Travasso fala o seguinte: os roubos de veículo reduziram em Porto Alegre, principalmente pelo cercamento eletrônico que existe na capital. O que é esse cercamento eletrônico?
Não, e tem a questão também do seguro, né? Quase todos os seguros agora colocam um GPS.
Existe um cercamento eletrônico?
Existe. É mesmo?
Existe.
Quer dizer...
As câmeras monitoram as placas dos carros.
Na saída das, nas saídas da cidade.
Ué, mas me avisaram
agora. Nossa, vou ter que devolver. Vou ter que devolver o tempra do Fulvio, vou ter que devolver.
Bora.
O Leonel falou o seguinte: o Celta...
O cara não pode ter amante fora de...
Até não tinha vral.
O Leonel falou: o Celta também virou sedã antes do K. Denúncia que o Leonel tá
apareceu
trazendo aqui.
Uma bundinha.
O Celta virou sedã antes do K. É.
Não. Eu não lembro. Se bem que eu não tô lembrando de nada hoje.
O Celta... Gente, de bunda eu entendo. O Celta realmente tem Celta com bunda.
Claro.
É. Ah, mas ele virou outro carro, né? Aqui o carro continua sendo chamado
mudaram,
de carro.
É, eles mudaram o modelo.
Gente, Celta Sedan.
Celta Sedan.
Ah, é verdade.
Celta Sedan.
Sempre acho que a gente tá mentindo, né, Capu? É impressionante. É. Vamos ver.
Mesmo, né?
No caso,
volta e meia é difícil acreditar.
O Fanny Rao falou o seguinte: na minha escola tinha o jogo chamado Quebra.
Quebra.
Quem tivesse perto da bola apanhava.
Nossa,
e se chutasse a bola pra fora do campo, apanhava. Até conseguir encostar na goleira. Eu já joguei esse. Tem cacis esse aqui.
Na hora quebrar.
Esse aqui. Eu tomei-lhe um chutão aqui. Sabe quando tu toma um chute nos peitos e a tua respiração? Ele perde um pouco a frequência correta de respirar?
Tá.
Achei que ia morrer.
Não consegue vir o ar, né?
Não vem? Puxa, ele não vem? Vamos ver o que mais. O Maurício Sanches traz uma informação. No fim da semana passada, o Erlon tava fazendo um bico na inauguração das lojas Colombo de Dois Irmãos.
Mesmo?
A voz e a interjeição do locutor eram iguais.
Que lindo.
Mas era tu ou era teu primo?
Então.
Você é um primo locutor, né?
Eu tenho um primo locutor, é verdade?
Locutor de loja?
O Marlon. O Marlon, ele faz muita inauguração de quero-quero no interior aí, é o Marlon. E ele usa todos os apetrechos dele. Tem perna de pau, tu paga um pouco a mais, ele sobe nas pernas de pau.
Cospe fogo.
Ele cospe fogo. O Marlon é um baita de um artista.
Mas ele sobe na perna de pau e fala.
E fala ao mesmo tempo, é possível.
Uau. O fio do microfone é grande, né?
É sem fio. Impressionante como o pessoal que vem de Santa Catarina realmente
não conhece.
Passou de torres pra cima, é só bobazada. Só bobazada.
Quero ver, vai falar, vou deixar gravadinho isso aí, cara.
Vai fazer o chãozinho, Floripa,
quero
vai.
Quero ver quando for fazer o chãozinho.
Vai fazer o chãozinho, vai.
Tô aqui, eu e minha família.
Gostaria de deixar bem claro
que
eu, Erlon, raramente vou pra Santa Catarina. É.
Mas
talvez outras pessoas que pareçam comigo vão. Mas...
É outra questão, né, Erlon?
Exatamente. O Maurício também traz uma denúncia assim: como assim o Bilu não pode se candidatar sem residência fixa se a esposa do Sérgio Moro se elegeu por São Paulo.
Ah, ah não, mas ela não, trocou mas a problema, residência, né? Ela trocou a,
deu problema?
A residência.
Deu o Moro mesmo, né? A candidatura dele, ele queria se candidatar para São Paulo e por não ter residência, ele se candidatou pelo Paraná, né? Senador, não foi isso?
É, que tem que se registrar num domicílio eleitoral, né? Para concorrer ali. Então, o Bilu, por exemplo, ele tem que ver onde ele está domiciliado.
Sim.
Ele nem sabe que é domiciliado, mano.
Mas o assessor dele deve ter feito isso.
O assessor, o Capu.
Eu descobri que o assessor dele.
Isso, Capu, trabalha.
Última informação do João Renato aqui, pois musical. Não. Informação musical. Tá. Há 60 anos era lançado o álbum de estreia dos Rolling Stones.
Olha.
Com 3 faixas autoral e cover de blues. Chegou ao top da parada britânica. Muito obrigado, João Renato.
60 anos.
60 anos.
60.
Não, e 60 é. 64.
64, golpe militar aqui. Stones lá.
É, tudo no mesmo mês.
Mais ou menos na mesma época.
E o Mick Jagger, que disse que não se enxerga, ele disse lá atrás, né? Tá. Que não se enxergava, não se via no futuro cantando, fazendo show de rock. Nossa. Com 50 anos de idade.
Nossa. Tá com 80 e alguma coisa, cara.
Quebrando tudo.
E dançando, exatamente.
Tá certo que ele leva um hospital junto, mas tudo bem, né?
A hora que ele cair, quebrar a bacia. A hora que ele quebrar a bacia no palco, ele vai parar.
Ou a qualquer lugar.
É muito perigoso. Eu falei da Expo Churrasco, dia 20 de abril, né, gente? Sim. Você pode comprar seu ingresso, tri.rs. Mas a Mix, que é uma mãe pra você, vai dar chance de você levar ingressos para Expo Churrasco, valendo par de ingressos para o primeiro ouvinte que mandar no WhatsApp da Mix nome completo e o ponto certo da carne.
Olha aí, correto.
Ponto certo da carne.
É uma ótima maneira de avaliar completo. Se você merece.
E aí, qual é o nosso WhatsApp, Erlon, por favor?
Sim, eu vou falar porque eu tenho decorado na minha cabeça.
Eu sei.
51 991 431874.
Repite.
51 991 431874.
Eu só vou lembrar que esse ingresso aí, ó, é um ingresso completaço.
É bagualudo.
Né? Churrasco.
É o ingresso
tudo.
Bagualudo.
E assim. É, vai ver que vale a pena. Vale muito a pena. Imagina um parzinho. Mas eu vou dizer qual é o ponto. É mal passado pra caramba.
Não existe outro ponto.
Tá.
Esse é o meu ponto. Deixa eles pensar na resposta. Cada um tem seu ponto.
Não, mas esse é o meu. Eu tô dando o meu dele. Ponto.
Tu gosta de sangrando? Sangrandinho?
Mas
sanguinho?
Quase
sushi.
Exatamente.
Passa um isqueirinho embaixo ali pra dar uma esquentada só e deu.
Dá só uma selada.
Só uma seladinha e vai.
E acabou. Temos Borba News antes de ir embora, Mauro?
Borba News? Tem uma declaração do Bruce Dickinson.
Opa.
Que é vocalista do Iron Maiden, né? Que vai vir fazer show agora.
Sim, piloto de aeronave.
E piloto também, dele que dirige o avião do Iron Maiden. Mas ele vem fazer show em Porto Alegre com... Não é o Iron Maiden, é ele, né? Ele e sua banda.
Tá.
Ele deu uma declaração que está sendo muito comentada aí nos meios musicais, que ele diz que ninguém ganha dinheiro com o streaming. Porque os músicos ganham muito pouco, né? Com o direito autoral do Spotify, por exemplo.
Ah.
E o Spotify é sabido, né? Eu não sabia, mas algumas pessoas sabem que o Spotify não dá lucro. Ele não ganha, ele não tem lucro. Então, quem ganha dinheiro com isso? É a questão que o Bruce Dickinson está...
Os Illuminati. Mas eu vou te
dizer... Ou é um negócio estúpido que fizeram que ninguém ganha
dinheiro. Ninguém ganha dinheiro.
Mas é um problema que os streamings de vídeo estão passando também, né? No caso, quase todos os streamings estão vinculados a uma marca que ganha dinheiro de outra maneira. Então a Amazon Prime pode perder dinheiro porque ela tem o aporte financeiro da Amazon. E aí dane-se, né? Apple TV, mesma coisa. A Max com HBO, que daí tem o plano de assinatura de TV a cabo americano, enfim. Mas a Netflix também passa por esse mesmo problema, do tipo...
Não tem esse...
Qual é o... Ela só consegue tirar dinheiro dela mesma. E muito investimento, muito a parte financeira. Então os streamings, eles estão nesse momento ainda de da onde que a gente vai ganhar, né? Tomara que de lugar nenhum, cara.
Tem que voltar, o vinil.
Tem que voltar o vinil.
É,
eu quero bate-cabeça.
Na minha vez chove, né, cara? Porque quando foi a hora de eu começar a tentar ganhar dinheiro com música, acabou o vinil, veio o streaming.
É.
Não paga porra nenhuma.
Tudo
foi. Eu acho que saiu na Netflix um documentário falando especificamente do Spotify e as reclamações dos artistas, assim. Com
especial do Capu, né?
Especial do Capu. Tem o episódio Capu.
Tu tem ideia de que uma galera que não faz metade do que a gente fazia com a música ganhou muito dinheiro? Porque vendeu, daqui a pouco vendeu. Ah, fez um álbum lá, explodiu o álbum, vendeu 10 milhões de cópias de álbum, de disco mesmo.
Sim.
O cara fez fortuna pra 3 gerações, velho.
É.
E o cara tem que lançar música por dia hoje pra continuar no mercado. E aí quem bomba no streaming faz show. E aí ganha dinheiro com o show.
Sim. É. Sim, tu tem que fazer um trabalho
de
base muito gigantesco, né?
E tu não pode pegar um hit e sustentar tua carreira em cima dele. É toda semana tu tem que lançar música nova. Senão. Pega a Ana Castela
isso
da
vida,
que é o que tá em primeiro lugar do Brasil hoje. Uma menina lança uma música por dia, quase. E estoura a música, dura uma semana, já vem a próxima.
Ah, e sertanejo é um outro universo à parte,
são
né? Que é um universo
fracas.
De... É, isso é verdade.
Se tivesse uma música poderosa. Como
quando
por
eu
exemplo,
digo, qual, deixei qual? De te amar.
Sou vagabundo, eu confesso. O Daza tá aí até hoje, rapaz.
Atemporal.
Fazendo covers de si mesmo,
exatamente.
Claro. É. O Daza é cover de Daza.
É.
E tá vivo aí, cara. Grande banda.
O segredo é não fazer muita conta. Se tu não tiver pouca conta pra pagar, tu não precisa ganhar tanto.
Exatamente. Tá fazendo uma vida bem regradinha.
Bem
né,
regradinha.
Só com o necessário.
Exato.
É.
Plano de saúde, pega o mais básico.
É que vocês querem tudo ser rico?
Não, o mal dessas pessoas é querer ser rico, Catarina.
É ruim.
Olha o John Bala Jones aí, cara. Vive legalzinho. Tá na praia fazendo show, faz show aqui, faz ali no outro,
se diverte,
faz mais no outro lugar.
Dá risada.
Dá risada.
Dá, com o da vida.
Toma um negocinho.
Não, não tá nem aí pro Spotify.
Não tá nem aí pro Spotify. Não precisa. Vai responder no meu lugar?
Eu vou responder.
Ei.
Eu vou responder em conjunto.
Em conjunto. Não entendo, que bonito.
Cara. Não entendo,
eu me amo, meu Deus. Me amo, meu Deus.
Saiu um par de ingressos pra esse pro churrasco e eu acho que ganhou a pessoa certa, hein? Felipe Carneiro. Olha aí, Felipe Carneiro.
Colocou numa situação agora, Carneiro.
E ele disse...
Tu te liga, hein?
É, vou carnear o moço lá.
Ponto pra mal passada.
Boa.
Aqui, mal passada. A produção vai entrar em contato com você, Felipe Carneiro.
Aprovo. É o certo.
Ponto pra mal passada, eu já...
É o centro-esquerda.
Demais.
É o centro-esquerda. Ele gosta
do... É, meio centrão, quase.
Vamos embora, Capu.
Bora, cara. Queridão, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E lembrando que dia 27 agora eu gravo a DVD lá no Olivas de Gramado. Estejam lá. E tá chovendo tudo hoje pra não chover no dia 27, se Deus quiser.
Eu acho que sim.
Tá coisa boa.
Eric Clapton.
Ah, que maravilha. Amanhã estarei no Boteco Comedy. Vai ter show. É, tem ingresso no Simpla, garante seu ingresso. E neste sábado estarei em São Paulo, estreando show no Teatro Gazeta pela primeira vez. E no dia 21, que é domingo, em Campinas, no Teatro do Shopping Iguatemi. Pra quem está ouvindo pelo YouTube de outros lugares aí, né? Vão lá me ver.
Sensacional. Edu, vamos embora.
Sim, eu vou estar em Porto Alegre esse final de semana.
Tá. Bem tranquilo.
Provavelmente tomando café no Torino. Ali, umas 10h30 da manhã.
Boa,
no sábado.
Demais.
Então, quem quiser me encontrar, é a esquina da Antônio.
Quem quiser Maria. Me seguir, uma
de tarde na Redenção.
De tarde na Redenção, dependendo.
A partir de mais ou menos que horas?
Ah, ali de 10h30. É uma janela grande, assim,
eu sei,
né?
Eu sei.
É, mas, enfim, mas eu vou aparecer em algum momento ali, né?
Maravilhoso.
Tem que ser uma buscar um cacetinho.
10h30, 6h30,
ali. Mauro Borba.
No sábado, eu vou estar no Viva Open Mall, que tem Festa Boys, Don't Cry, voltando ao Viva Open Mall.
Dia 20.
Começando cedinho, 8 horas da noite, né? E terminando, obviamente, cedo também, meia-noite um pouquinho.
Que delícia.
Lá no Viva Open Mall, Festa Boys Don't Cry. E com uma novidade, que não é tão novidade assim, porque lá atrás, no passado, a gente já fez. Vamos lançar uma nova camiseta da Boys Don't Cry.
Opa!
Aí,
eita!
Eu já vi uns spoilers nas redes sociais do Viva ali, olha, Che.
Mas essa é uma camiseta
fenômeno.
Um pouquinho diferente daquela tradicional, assim, né?
É mesmo?
É, mas por enquanto
vou deixar assim.
Não, sem transparência.
Ele consegue uma, Mauro, pra eu ir nesse
tem gola?
Evento.
Claro. Gola.
Yes! Dia 20, então, com camiseta nova da Boys.
E o Cassiano tá com um corpo ótimo pra vestir uma camiseta.
Tá gostoso. Eu encolho a barriga.
Academia ali, né?
Yoga. Quais são as cores? É camiseta preta e branco?
Ela é preta, tem uma letra branca e tem umas cores, uma corzinha amarela
e
também.
E um distintivo do Inter, sim? Não,
não. Poderia, né? Poderia. Mas então... acho que aí os gremistas não iam usar.
Aí não teve graça essa piada.
Talvez não.
Boa tarde,
Mauro Borba. Boa tarde.